história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná, AM 970, 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025. E vamos aos principais destaques da edição de hoje. Maico Bicker.
Prefeito Adriano Baques autoriza recape asfáltico para o bairro Botafogo. Pato Bragado lança programa inédito, governo na comunidade. Campanha de cartinhas de Natal segue aberta até o dia 2 de dezembro em Marechal Rondon.
Guilherme Heisen.
Grêmio vence em casa, atinge 46 pontos e deixa o Palmeiras mais distante do título. Flamengo só depende de si para ser campeão brasileiro na próxima quarta-feira.
Claudinei Domingues.
Formatura do Proerd será sexta-feira em Marechal Rondon. Apreensões de cigarros ocorrem no interior de Mercedes, em Guaíra e em Assis Chateaubriand.
Antônio dos Santos.
Rondonense cai no golpe do falso advogado e perde R$29 mil.
Carla Escher.
Senado derrota o governo federal por 57 votos a zero e aprova a aposentadoria de agentes de saúde.
César Heck.
Policial militar morre durante perseguição em Cascavel.
Gladstone Pacheco.
Avanço desigual marca a comercialização do trigo na região sul. Advogada eleita na presidência da APAE em Marechal Cândido Rondon.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, Lago Municipal de Nova Santa Rosa recebe melhorias e ganha novo visual.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Começando a edição de hoje, Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Muito boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para esta quarta-feira, hoje é 26 de novembro de 2025. Segundo o CIMEPAR, seguimos com céu claro. A temperatura máxima pode alcançar os 30 graus e já estamos próximo dela, 28,5 é a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora. A temperatura mínima de 19 graus. Repito, céu claro hoje em Marechal Cândido Rondon e continua assim amanhã aqui quinta-feira, sexta, sábado e domingo de céu claro, com a temperatura máxima será no domingo de 34 graus e a mínima hoje então 19 graus em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro região. Segue com você, Regis Guerreiro.
A primeira turma do STF conclui hoje, quarta-feira, o julgamento virtual da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a execução das punições do réu do núcleo crucial da suposta trama golpista. Os condenados, que foram presos ontem, passam por audiências de custódia realizadas pelo Supremo. Esses procedimentos, por videoconferência, acontecem ao longo da tarde de hoje. A decisão de Alexandre de Moraes, que rejeitou recursos das defesas e determinou o encerramento do processo, está sob análise virtual da primeira turma do STF. Essa primeira turma já tem unanimidade para confirmar a decisão de Moraes, já que os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam o voto do ministro relator. O resultado, no entanto, só é declarado quando acabar o prazo da votação, ou seja, às 19 horas de hoje, quarta-feira. Teremos ainda nesta semana a solenidade de formatura de uma nova turma do PROERD em Marechal Cândido Rondon. Quando será, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Será nesta sexta-feira, dia 28, às 19 horas, a solenidade de formatura dos estudantes do segundo semestre do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD. Currículo caindo na real. O evento será realizado no Auditório Ecos da Liberdade, à Rua Dom Pedro I, 1300, no centro de Marechal Cândido Rondon. A formação foi conduzida pelo cabo Bruno José Silvestre Bastos e pela soldado Joselaine de Oliveira, que trabalharam com os estudantes temas relacionados à prevenção ao uso de drogas e à violência, incentivando escolhas seguras e responsáveis entre crianças e adolescentes. O programa recebe apoio da Prefeitura Rondonense por meio da Secretaria de Educação.
Por outro lado, Claudinei, no setor policial, novas apreensões de cigarros na região Beira-Lago.
De fato, Regis, por volta das 21 horas de ontem, em patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar de Assis Chateaubriand se deparou com um veículo Toyota Hilux com características de estar transportando ilícitos. E ao tentar realizar a abordagem, o condutor iniciou fuga, acelerando e forçando ultrapassagens. O acompanhamento se estendeu até o município de Jesuítas, onde o condutor da Hilux percorreu diversas ruas e avenidas na contramão e em alta velocidade, até perder o controle da direção e colidir em um tubo de concreto. Após isso, ele desembarcou do carro e tentou fugir a pé, porém foi contido pela equipe policial. A caminhonete estava carregada com cigarros de origem estrangeira e na vistoria dos sinais identificadores foi constatado que a placa não era condizente com o veículo. O elemento foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Federal e o veículo e os cigarros entregues à Receita Federal. Por outro lado, policiais federais do Batalhão de Fronteira e militares do Exército Brasileiro, em operação conjunta de fiscalização e repressão a crimes transfronteiriços na região ao Lago de Itaipu, no interior de Mercedes, localizaram ontem, numa mata fechada, 80 caixas de cigarros paraguaios. A apreensão resultou em um prejuízo estimado em R$ 200 mil ao crime organizado da região. Ninguém foi preso e o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. Em outro momento do trabalho de fiscalização, também na região Beira Lago, as equipes se depararam com uma motocicleta transportando volumes que se assemelhavam em caixas de cigarros. Ao receber ordem de parada, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade por uma lavoura de soja. Em dado momento da perseguição, o piloto abandonou a moto e se evadiu a pé pela mata ciliar. Na inspeção, foi constatado que a motocicleta transportava 3 caixas de cigarros de origem paraguaia. Moto e cigarros apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.
O policial militar Ariel Júlio Rumenick, de 34 anos, morreu durante uma perseguição na noite desta terça-feira em Cascavel. Detalhes dessa ocorrência com César Heck. Boa tarde, César.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, ele seguia pela Avenida Tancredo Neves quando um Passat teria fechado a motocicleta da PM que ele conduzia. O militar caiu no asfalto, sofreu ferimentos graves enquanto o motorista do carro fugiu e a perseguição continuou por diversos bairros. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento imediato. O policial recebeu manobras de reanimação e foi encaminhado à ambulância em estado grave, porém não resistiu aos ferimentos. O suspeito de ser o motorista do Passat foi detido pouco tempo depois, nas proximidades do Hospital Universitário do Oeste do Paraná. A Polícia Militar divulgou sua versão oficial sobre a perseguição, que terminou com a morte do soldado Ariel Rubenich, do 6º BPM. Segundo o comandante do batalhão, tenente-coronel Divoncir Oliveira Santos, o policial morreu no cumprimento do dever ao tentar impedir a fuga de um motorista que desrespeitou diversas preferenciais e colocou em risco moradores da cidade. A Polícia Militar afirma que o motorista já possuía diversas passagens pela polícia, entre elas homicídio e tráfico de drogas. A corporação também confirmou que o suspeito estava com entorpecentes no veículo e que durante a fuga colidiu com vários carros ao tentar escapar mesmo com os pneus estourados. A abordagem ao suspeito também gerou tensão. A mãe do rapaz sentiu-se mal ao saber o que havia acontecido, foi encaminhada à UPA Tancredo Neves e acabou falecendo em razão de um infarto fulminante. Já o pai do detido desacatou a equipe policial no interior da UPA, foi detido e levado à delegacia da Polícia Civil.
Apesar de todos os alertas, mais um rondonense é vítima do falso advogado. Esse leonatário teve maestria no convencimento da vítima, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, ouvintes. É, Regis. O golpista usou de uma técnica perfeita para enganar a vítima. Vou contar a história, Regis. Ouça só. Por volta das 19h30 de ontem, um cidadão rondonense compareceu até na sede da 2ª CIA da Polícia Militar, relatando ter sido vítima de um golpe do falso advogado. Disse que pela manhã, quando estava em seu local de trabalho, recebeu o primeiro contato do estelionatário por meio de mensagens via WhatsApp, utilizando o número de DDD45. O golpista afirmou que trazia ótimas notícias. Disse que uma ação judicial que o comunicante tinha contra o INSS havia tido resultado favorável e que ele teria direito a receber o valor de R$89.622,32. Mas para isso, seria necessário realizar um cadastro para que o valor fosse creditado em sua conta bancária. A vítima repassou os dados bancários ao estelionatário, que em seguida informou que outra pessoa entraria em contato para concluir o procedimento. Mais tarde, a vítima recebeu uma chamada de vídeo de um outro número com DDD61, onde o indivíduo, se passando por advogado, orientou para acessar seu aplicativo bancário e seguir instrução para supostamente liberar o crédito. No transcorrer da chamada, o golpista orientou a vítima a realizar duas transferências via Pix, uma no valor de R$3.000, outra de R$1.000. Ainda durante o golpe, o indivíduo orientou a vítima a contratar um empréstimo CDC no valor de R$22.000, afirmando que seria apenas a devolução de um valor já enviado pelo suposto advogado. Sem perceber, a vítima concluiu a contratação e, na sequência, foi orientada a realizar uma transferência TED no valor de R$25.000 para uma conta bancária de terceiro. Após realizar todas as operações, o golpista continuou afirmando que o crédito estaria disponível na conta da vítima, o que não aconteceu. Diante do exposto, foi confeccionado o presente boletim de ocorrência e mais tarde encaminhado para a Polícia Civil.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,04%, pouquinho, timidamente. O dólar para compra está sendo cotado em R$5,378. O dólar para venda, R$5,379.
Na sequência do Frente Ampla, Carla Escher e Guilherme Reisen.
Grêmio vence em casa, atinge 46 pontos e deixa o Palmeiras mais distante do título. Flamengo só depende de si para ser campeão brasileiro na próxima quarta-feira.
Senado derrota o governo federal por 57 votos a zero e aprova a aposentadoria de agentes de saúde.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Quem passou pelo Lago Municipal de Nova Santa Rosa nos últimos dias percebeu que o espaço está mais colorido e repleto de novidades também. As equipes da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura trabalharam intensamente para revitalizar a área, trazendo mais beleza, conforto e acessibilidade. Ao todo, 545 mudas de hortênsia foram plantadas no entorno do lago, contribuindo para um visual mais vibrante e acolhedor. Além disso, foram instalados 12 novos bancos, 6 mesas com bancos de concreto e lixeiras de coleta seletiva, incentivando o cuidado com o meio ambiente. As melhorias incluem ainda a pintura da pista de ciclistas, da pista de acessibilidade e da pista de pedestres, bem como serviços de contenção de água e terra, garantindo mais segurança e durabilidade às estruturas do local. De acordo com o secretário da Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura, Max Benck, o objetivo é tornar o Lago Municipal de Nova Santa Rosa um espaço cada vez mais acolhedor, bonito e funcional para a população. E o Senado derrotou o governo federal aprovando a aposentadoria de agentes de saúde. Decisão foi unânime, Carla Escher. Boa tarde.
Sim, Regis. Boa tarde, ouvintes. Por 57 votos a zero e duas abstenções, o plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei complementar 185 de 2024, que regulamenta as aposentadorias de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. O resultado representa uma derrota para o governo federal, devido ao impacto bilionário aos cofres públicos. O texto visto como uma retaliação do Senado ao Palácio do Planalto pela indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal segue agora para análise da Câmara. Com exceção do Novo, todos os partidos orientaram voto favorável, incluindo o PT, mesmo com os alertas da área econômica do governo. A Confederação Nacional de Municípios estima que o texto possa causar um impacto de 103 bilhões de reais aos municípios ao elevar o déficit atuarial dos regimes próprios de previdência social, que atualmente já supera a marca de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. O Ministério da Fazenda não divulgou sua estimativa. Na segunda-feira, o secretário executivo da pasta, Dário Drigan, adiantou que caso o texto fosse aprovado pelo Congresso, o governo seria obrigado a vetá-lo e poderia acabar judicializando a questão no STF, se o veto for derrubado pelo Congresso. Atualmente, as aposentadorias especiais para as duas categorias já estão previstas na Constituição após uma emenda de 2022. O projeto aprovado regulamenta os benefícios. O texto determina uma idade mínima menor para os profissionais, aposentadoria integral e reajustes iguais aos da ativa.
O Paraná encerrou outubro deste ano com alta de 6,96% no número de consumidores inadimplentes na comparação com o mesmo período do ano passado. Embora expressivo, o avanço foi menor que a média da região sul e inferior à média nacional, segundo o levantamento do SPC Brasil. Na passagem de setembro para outubro, a inadimplência paranaense cresceu 1,54%, ritmo ligeiramente mais moderado que o verificado nos demais estados do sul. O levantamento mostra que a faixa de 30 a 39 anos concentrou a maior participação de devedores no Paraná, com 26,11% do total. A distribuição por sexo permanece equilibrada, 50,37% mulheres, 49,63% homens. A idade média dos inadimplentes no Paraná foi de 44 anos e 9 meses em outubro. Esses dados refletem a pressão financeira sobre consumidores em plena fase produtiva, faixa marcada por despesas familiares, financiamento de imóveis, veículos e custos de manutenção das moradias. E agora no esporte, Flamengo deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Guilherme Reisner, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Nesta quarta-feira, nós começamos o Giro de Esportes, como você disse, falando sobre o Brasileirão. Dois jogos realizados à noite de ontem. O Grêmio encarou o Palmeiras cheio de reservas e não perdeu a chance de triunfar dentro de casa, em resultado que o tirou das proximidades da zona de rebaixamento e agora o faz sonhar com uma vaga na Libertadores. Com uma vitória por 3-2, o tricolor chegou aos 46 pontos e prejudicou o Verdão na briga pelo título. Estacionado nos 70 pontos, o time de Abel Ferreira viu a diferença para o Flamengo subir para 5 pontos, já que o rubro-negro empatou com o Atlético Mineiro por 1-1 em Minas Gerais. Falando no Flamengo, apesar do Mengão ter empatado ontem, o Flamengo segue próximo do título do Brasileirão. Em meio à briga com o vice-líder Palmeiras, o clube carioca pode ser campeão na próxima quarta-feira, até em caso de derrota. O rubro-negro enfrenta o Ceará no Maracanã, enquanto o Alviverde encara o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte. O Cruzeiro também ainda sonha com o título. Nesta quarta-feira, o Brasileirão tem sequência com a realização de uma partida. Às 7 horas da noite, no Cícero de Souza Marques, o Bragantino recebe o Fortaleza.
E ainda, Guilherme, o Santos pode ganhar um desfalque de peso para a reta final do Campeonato Brasileiro, é isso?
De fato, Guerreiro, em meio à luta do Peixe contra o rebaixamento, o atacante Neymar foi submetido a exames do joelho esquerdo e, se tiver uma lesão constatada, pode não jogar mais nesta temporada. A informação foi confirmada pelo pai de Neymar nesta terça-feira em evento no Museu Pelé. Ele garantiu que ainda não sabe do resultado dos exames. Por conta das dores, Neymar foi preservado no jogo contra o Internacional na última segunda-feira. Ele, contudo, é esperado para o duelo contra o Sport na sexta-feira pela 36ª rodada do Brasileirão. Neymar, que voltou ao Santos nessa temporada, criou-se uma grande expectativa, porém, foi uma grande decepção. Não só para os torcedores santistas, mas para como todos os torcedores brasileiros que queriam ver o astro brilhar nos campos do nosso país.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 121,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker e as seguintes informações.
Prefeito Adriano Baques autoriza recape asfáltico para o bairro Botafogo. Pato Bragado lança programa inédito, governo na comunidade. Campanha de cartinhas de Natal segue aberta até o dia 2 de dezembro em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Os associados que marcaram presença ontem à tarde na Assembleia Geral Ordinária do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon aprovaram os números apresentados pela diretoria. Na ocasião, foi feita uma prestação de contas das principais atividades realizadas ao longo do ano e apresentados, além da previsão orçamentária, os projetos previstos para o próximo exercício. Dentro do processo de transparência que marca a diretoria do Sindicato Rural, quem não compareceu à assembleia realizada no auditório da AMS pode ter acesso ao balanço na sede da entidade. Ao final do encontro, presidente e vice-presidente do Sindicato Rural de Marechal Rondon, Edio Chapla e Sérgio Mengarda, discutiram problemas vividos pelo agro e novas ações que devem ser implementadas na região. A evolução na comercialização do trigo no Brasil avança em ritmos distintos entre os estados, marcada pela combinação entre oferta crescente da nova safra e diferenças regionais de preço. Então, qual é a realidade dos estados do Sul? Gladson Pacheco, boa tarde.
Seguinte, Regis Guerreiro, boa tarde a você e a todos os ouvintes. O Rio Grande do Sul, por exemplo, já movimenta volumes expressivos, com cerca de 30% da produção estimada entre 3 milhões e 400 mil e 3 milhões e 500 mil toneladas negociados, o que representa aproximadamente 1 milhão de toneladas, somando o mercado interno e exportações. As indústrias ofertaram entre R$ 1.060 e R$ 1.130 CIF, mas seguem perdendo competitividade para a exportação, que opera a R$ 1.035 FOB. No mercado físico, os preços da pedra em Panambi permanecem em R$ 55. Já em Santa Catarina, a colheita impulsiona novas ofertas, mas a diferença entre expectativas de vendedores e compradores mantém o ritmo moderado. Os pedidos dos produtores chegam a R$ 1.200 por tonelada FOB, enquanto as indicações de compra variam entre R$ 1.100 e R$ 1.150. Parte relevante das ofertas ainda vem do Rio Grande do Sul, ao redor de R$ 1.080 FOB mais frete, e de São Paulo, a R$ 1.250 CIF. Os moinhos catarinenses trabalham entre R$ 1.130 e R$ 1.150 CIF. Os preços pagos aos triticultores seguem estáveis na maioria das praças, com valores entre R$ 61 e R$ 64,25 por saca, conforme o município. Por sua vez, no Paraná, o mercado mantém avanço lento, porém firme. Os moinhos já estabelecidos ofertam R$ 1.200 CIF em Curitiba e Campos Gerais, com maior atenção aos contratos de janeiro. A qualidade do trigo recém-colhido oscila após as chuvas, variando entre tipos 2 e 3, com algumas cargas tipo 1. No norte, as negociações para janeiro vão de R$ 1.250 a R$ 1.280 CIF, enquanto no oeste variam de R$ 1.200 a R$ 1.220. O trigo importado opera entre US$ 240 e US$ 240 nos portos. Já os preços pagos aos agricultores subiram 0,32% na semana, atingindo média de R$ 64,03 por saca, o que reduz o prejuízo estimado pelo DERAL, ainda que a entidade destaque a importância das operações futuras para garantir melhores resultados.
Bem, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE de Marechal Rondon, realizou ontem à noite o ato de eleição da nova diretoria. Isso ocorreu durante uma Assembleia Geral da entidade, que também teve na pauta a prestação de contas. Há mudanças na presidência, Pacheco?
Exatamente, Regis. A Assembleia contou com a participação de representantes das famílias de alunos, associados e membros da atual e futura diretorias. Apenas uma chapa foi inscrita e foi eleita por aclamação, para a gestão que inicia em janeiro de 2026 e encerra em dezembro de 2028. A nova diretoria é formada por presidente Dayana Carolina Gentilini, advogada que há 9 anos atua como procuradora jurídica da entidade. Vice-presidente Roberto Afonso Tomé, empresário e atual presidente que agora encerra sua segunda gestão. Secretaria Rudi Libino Gerhard, primeiro secretário, e Cristiano Marlon Vitek, segundo secretário. Diretoria Financeira, Adir José Chiapetti, primeiro diretor, e Rosane Paulina Tomé Jores, segunda diretora. Patrimônio, Diógenes Silvio Franzen da Rosa. Setor Social, Franciele Aline Saxer. Conselho Administrativo, Ederson Rodrigo da Silva, Thielis Karine Roma e Rafael Orlando Sturme. Conselho Fiscal, Cláudia Cibele Keller, Ionis Redons Yerke da Silva e Vladecir Silva Korn. Suplentes, Fernando Josué Albino, Orlando Winter e Pedro Joilson Silvério. Assessoria Jurídica, Karin Wurner. Com a eleição da nova diretoria, o atual presidente Roberto Afonso Tomé Beto conclui sua segunda gestão à frente da entidade. Durante seu mandato, a APAE celebrou 50 anos de história, reforçando sua relevância social e educacional no município. Também conseguiu equilibrar as finanças, melhorar a estrutura e prospectar investimentos futuros como a reforma e ampliação da escola, que hoje atende a 120 pessoas com deficiência e pretende estender sua capacidade para 160. Eleita presidente, Dayana Gentilini fala de suas metas.
É uma grande honra assumir a presidência da APAE de Marechal Cândido Rondon, né? Uma instituição que há décadas transforma vidas e hoje atende com excelência mais de 120 pessoas com deficiência. Eu recebo essa missão com uma profunda gratidão e respeito pelo trabalho exemplar, né, que o Beto fez durante esses anos. A dedicação e a competência, a sensibilidade do Beto deixaram um legado extraordinário e eu pretendo, na minha gestão, pautar essa continuidade desse brilhante trabalho que o Beto realizou até aqui. Eu também quero e pretendo ampliar a cultura paiana, fortalecer os valores que fizeram a APAE uma referência em acolhimento, educação, saúde e inclusão, né? Eu pretendo também intensificar as ações de transparência, governança, integridade e cuidado com as famílias. Inovação também dos serviços, acho muito importante, e o fortalecimento dos nossos profissionais e voluntários. Eu assumo esse compromisso de conduzir a APAE com responsabilidade, diálogo e muito amor, tá, pela causa. Eu quero e pretendo unir a comunidade rondonense e os parceiros institucionais em prol da APAE, para que a APAE também fique e continue cada vez mais forte, também humana e preparada para os desafios do futuro.
A sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco.
Avanço desigual marca a comercialização do trigo na região sul. A advogada é eleita na presidência da APAE em Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Os associados que marcaram presença ontem à tarde na Assembleia Geral Ordinária do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon aprovaram os números apresentados pela diretoria. Na ocasião, foi feita uma prestação de contas das principais atividades realizadas ao longo do ano e apresentados, além da previsão orçamentária, os projetos previstos para o próximo exercício. Dentro do processo de transparência que marca a diretoria do Sindicato Rural, quem não compareceu à assembleia realizada no auditório da AMS pode ter acesso ao balanço na sede da entidade. Ao final do encontro, presidente e vice-presidente do Sindicato Rural de Marechal Rondon, Edio Chapla e Sérgio Mengarda, discutiram problemas vividos pelo agro e novas ações que devem ser implementadas na região. A evolução na comercialização do trigo no Brasil avança em ritmos distintos entre os estados, marcada pela combinação entre oferta crescente da nova safra e diferenças regionais de preço. Então, qual é a realidade dos estados do Sul? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Seguinte, Regis Guerreiro, boa tarde a você e a todos os ouvintes. O Rio Grande do Sul, por exemplo, já movimenta volumes expressivos, com cerca de 30% da produção estimada entre 3 milhões e 400 mil e 3 milhões e 500 mil toneladas negociados, o que representa aproximadamente 1 milhão de toneladas, somando o mercado interno e exportações. As indústrias ofertaram entre R$ 1.060 e R$ 1.130 CIF, mas seguem perdendo competitividade para a exportação, que opera a R$ 1.035 FOB. No mercado físico, os preços da pedra em Panambi permanecem em R$ 55. Já em Santa Catarina, a colheita impulsiona novas ofertas, mas a diferença entre expectativas de vendedores e compradores mantém o ritmo moderado. Os pedidos dos produtores chegam a R$ 1.200 por tonelada FOB, enquanto as indicações de compra variam entre R$ 1.100 e R$ 1.150. Parte relevante das ofertas ainda vem do Rio Grande do Sul, ao redor de R$ 1.080 FOB mais frete, e de São Paulo, a R$ 1.250 CIF. Os moinhos catarinenses trabalham entre R$ 1.130 e R$ 1.150 CIF. Os preços pagos aos triticultores seguem estáveis na maioria das praças, com valores entre R$ 61 e R$ 64,25 por saca, conforme o município. Por sua vez, no Paraná, o mercado mantém avanço lento, porém firme. Os moinhos já estabelecidos ofertam R$ 1.200 CIF em Curitiba e Campos Gerais, com maior atenção aos contratos de janeiro. A qualidade do trigo recém-colhido oscila após as chuvas, variando entre tipos 2 e 3, com algumas cargas tipo 1. No norte, as negociações para janeiro vão de R$ 1.250 a R$ 1.280 CIF, enquanto no oeste variam de R$ 1.200 a R$ 1.220. O trigo importado opera entre US$ 240 e US$ 240 nos portos. Já os preços pagos aos agricultores subiram 0,32% na semana, atingindo média de R$ 64,03 por saca, o que reduz o prejuízo estimado pelo DERAL, ainda que a entidade destaque a importância das operações futuras para garantir melhores resultados.
Bem, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE de Marechal Rondon, realizou ontem à noite o ato de eleição da nova diretoria. Isso ocorreu durante uma Assembleia Geral da entidade, que também teve na pauta prestação de contas. Há mudanças na presidência, Pacheco?
Exatamente, Regis. A Assembleia contou com a participação de representantes das famílias de alunos, associados e membros da atual e futura diretorias.
Apenas uma chapa foi inscrita e foi eleita por aclamação, para a gestão que inicia em janeiro de 2026 e encerra em dezembro de 2028. A nova diretoria é formada por presidente Dayana Carolina Gentilini, advogada que há 9 anos atua como procuradora jurídica da entidade. Vice-presidente Roberto Afonso Tomé, empresário e atual presidente que agora encerra sua segunda gestão. Secretaria Rudi Libino Gerhard, primeiro secretário, e Cristiano Marlon Vitek, segundo secretário. Diretoria Financeira, Adir José Chiapetti, primeiro diretor, e Rosane Paulina Tomé Jores, segunda diretora. Patrimônio, Diógenes Silvio Franzen da Rosa. Setor Social, Franciele Aline Saxer. Conselho Administrativo, Ederson Rodrigo da Silva, Thielis Karine Roma e Rafael Orlando Sturme. Conselho Fiscal, Cláudia Cibele Keller, Ionis Redons Yerke da Silva e Vladecir Silva Korn. Suplentes, Fernando Josué Albino, Orlando Winter e Pedro Joilson Silvério. Assessoria Jurídica, Karin Wurner. Com a eleição da nova diretoria, o atual presidente Roberto Afonso Tomé, o Beto, conclui sua segunda gestão à frente da entidade. Durante seu mandato, a APAE celebrou 50 anos de história, reforçando sua relevância social e educacional no município. Também conseguiu equilibrar as finanças, melhorar a estrutura e prospectar investimentos futuros como a reforma e ampliação da escola, que hoje atende a 120 pessoas com deficiência e pretende estender sua capacidade para 160. Eleita presidente, Dayana Gentilini fala de suas metas.
É uma grande honra assumir a presidência da APAE de Marechal Cândido Rondon, né? Uma instituição que há décadas transforma vidas e hoje atende com excelência mais de 120 pessoas com deficiência. Eu recebo essa missão com uma profunda gratidão e respeito pelo trabalho exemplar, né, que o Beto fez durante esses anos. A dedicação e a competência, a sensibilidade do Beto deixaram um legado extraordinário e eu pretendo, na minha gestão, pautar essa continuidade desse brilhante trabalho que o Beto realizou até aqui. Eu também quero e pretendo ampliar a cultura paiana, fortalecer os valores que fizeram a APAE uma referência em acolhimento, educação, saúde e inclusão, né? Eu pretendo também intensificar as ações de transparência, governança, integridade e cuidado com as famílias. Inovação também dos serviços, acho muito importante, e o fortalecimento dos nossos profissionais e voluntários. Eu assumo esse compromisso de conduzir a APAE com responsabilidade, diálogo e muito amor, tá, pela causa. Eu quero e pretendo unir a comunidade rondonense e os parceiros institucionais em prol da APAE, para que a APAE também fique e continue cada vez mais forte, também humana e preparada para os desafios do futuro.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa.